Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, transparência digital. Luli, fala-se muito de transparência digital. Ela é possível?
Olha, ela é essencial, mas na verdade ela acontece muito num único sentido, né? Para o Google você é completamente transparente, para o Facebook você é completamente transparente, só que para nós eles são completamente opacos. Então é mais ou menos que como se para eu poder usar um sistema operacional Android ou iOS, eu tenha que dar para o fabricante todas as minhas informações e ele não tenha que dar nada dele para mim. Então esse tipo de relação opaca precisa ser resolvida. A gente já tem isso resolvido em vários lugares, como você tem, por exemplo, hoje você tem portabilidade, né, que eu posso levar o meu número de telefone para outra operadora, eu posso levar a minha conta corrente de um banco para outro. Eu ainda não tenho essa portabilidade nos dados e eu ainda não sei o quanto ele sabe de mim. E isso é uma relação muito desigual.
Por que ela não acontece?
Bom, essencialmente porque uma das principais ferramentas do lobby tecnológico é manter as pessoas na ignorância. Então pode ver que isso acontece com qualquer lobby. Lobby farmacêutico adora dizer que remédios são muito complicados. O lobby governamental adora dizer que governo é muito difícil. E logicamente que o lobby tecnológico adora dizer que tecnologia é uma coisa muito sofisticada que tem que ser largada na mão de técnico. Agora, me desculpe, qualquer tecnologia que tem um impacto social muito grande tem que ser discutida pela sociedade inteira. Então, se você pensar em 1950, carro poluía e matava e fazia barulho. Hoje ele continua poluindo, continua matando, continua fazendo barulho, mas muito menos do que ele fazia, porque você tem uma pressão social enorme. Hoje em dia você não tem nenhuma pressão sobre esses caras e eles vão ficando cada vez maiores.
E o que seria um bom modelo de transparência?
Uma das boas ideias seria você redefinir o que é o comportamento online, o que é uma cidadania digital, o que é memória. Quer dizer, até que ponto, né, essas máquinas têm que saber tudo a meu respeito e têm que jogar e têm que guardar tudo isso a meu respeito? Até que ponto, por exemplo, é dar conta de alguém algo que eu fiz há 10 anos? Se você tiver, se você fizer alguma coisa, sei lá, 5 anos atrás, que foi extremamente traumática, o seu corpo ajuda a lidar, a não ser que você tenha tido uma depressão por causa disso, nem você lembra direito, a gente relativiza uma desgraça que aconteceu 15 dias atrás, hoje é contada como se fosse uma piada. Agora, a máquina guarda e cristaliza o seu passado como se fosse para te julgar o tempo todo. Quem deu a ela esse direito? Então, é esse tipo de abuso de poder que não tem nada a ver com capacidade tecnológica que precisa ser controlado. Porque se isso não for controlado, as pessoas vão ser cada vez mais reféns disso.
E para a gente concluir, que vantagens isso traria?
Bom, é a mesma coisa que você perguntar que vantagem teve o fim dos regimes de opressão do comunismo, que vantagem teve o fim dos regimes de ditadura, de vigilância. Quer dizer, a partir do instante em que eu sei que eu estou livre, que eu não vou ser julgado por tudo que eu fale, eu tenho muito mais liberdade. Tanto que a gente vê naqueles filmes americanos, né, os famosos declarações Miranda, né, que antes mesmo do cara abrir a boca, quando ele é preso, o cara fala: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar será usado contra você. E em tecnologia é basicamente isso. O único direito que eu tenho é de ficar calado.
Eu sou o Mário Santi, conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.